Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que pretendemos neste podcast é descobrir a origem das canções. Como é que surgiu a música, a letra, se foi pelo instrumental, se foi pelo refrão, o que é que levou à inspiração para criar a letra. Hoje vamos fazer uma viagem muito grande ao ano, mais ou menos, quando eu comecei a fazer rádio e que lancei como novidade esta música, e na altura teve um impacto muito grande, que se chama Amanhã Talvez. A artista veio do Brasil, chama-se Joana. Bem-vinda, Joana. É um prazer enorme mesmo recebê-la aqui e estar frente a frente, tantos anos depois, de lançar o Amanhã Talvez e ter aqui a Joana.
Bem-vinda. Obrigada, Gil. Prazer é meu poder estar aqui na M80 contigo. Uhum. E falar sobre essa minha trajetória, né? Realmente foi em 86 que nós chegamos a Portugal, onde essa mesma música já tinha tido um grande êxito, não só no Brasil, mas na América Latina também. Mas considero realmente Portugal assim o... a grande porta, né, para receber realmente o meu trabalho. E foi através realmente de 86 até hoje que Joana é conhecida por aqui.
Teve a sensação, ou conheceu o impacto que teve em Portugal, no Brasil, através da editora, provavelmente. Uhum. E o que é que sentiu na altura? Tipo, a sério, Portugal está assim, tô a bater tão forte no...
É, na verdade foi a primeira vez que eu vim por cá, né? E meio que assustada, né? Porque foi realmente um sucesso estrondoso, né? Não só aqui, mas na América Latina, do próprio Brasil. Esse mesmo álbum no Brasil vendeu 2 milhões de discos. Então era muita coisa para uma menina que saiu do subúrbio, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, porque eu não sou da Zona Sul do Rio de Janeiro. E tudo muito novo para mim, né? Um sucesso veio muito rápido. Quer dizer, muito rápido, entre aspas, né? Porque antes de chegar em 79, que foi a minha primeira oportunidade de fazer o meu primeiro álbum, eu tocava em bandas, né? Em bandas. E as bandas que me ensinaram muita coisa, né? Mas quando chegou realmente 86, foi o ápice, né? Da minha carreira, né? Dessa digressão que eu fiz em Portugal e em vários outros países. A partir desse ano, realmente, a coisa começou a ficar... tomar um volume muito forte, muito grande, né? Uhum. Então, digo a você que realmente foi de uma felicidade muito grande, né? De uma alegria muito grande de me saber um pouco cidadã do mundo, mas também muito assustada com tanto sucesso ao mesmo tempo. Não tinha tempo para nada, né? Não tinha tempo nem para mim mesma, né? Na verdade, só mesmo para os palcos, para fazer todas essas promoções, né? Mas, enfim, eu acho que valeu a pena, porque foi um sonho realizado, né? E está sendo até hoje.
Consegue fazer uma, fazer uma viagem até esse ano, ao dia e ao momento em que nasceu o Amanhã Talvez? Como é que apareceu? Como é que apareceu o Amanhã Talvez?
É, na verdade, nos anos 80, no Brasil, Lincoln Olivetti, né, era um grande maestro, um grande tecladista, né, e muito novo e trazendo muitas informações, né, tecnológicas muito diferentes do que a gente havia feito anteriormente, porque eu havia gravado muita coisa com orquestra, né, orquestra acústica, né, com os grandes maestros, né, enfim, que atuavam mesmo com as grandes cordas, né, e o Lincoln veio trazendo essa nova leitura musical. E foi exatamente nesse ano, 80, onde todos os cantores começaram a gravar com esse maestro, trazendo essa nova informação.
Essa novidade, né?
Eu tive assim a honra de gravar o Sullivan e o Massadas, que para mim foram os maiores hitmakers até hoje, né? Uhum. Acho que de 10 cantores brasileiros, 10 tinham um sucesso do Maicon e do Paulo, né? E eles me deram de presente o Amanhã Talvez, como outras músicas também. Mas eu acho que o Amanhã Talvez, ele teve... foi ele, mágico, né? Foi uma coisa mágica, uma letra pensada para mim. O Maicon, na época, era o meu produtor. Então, foi muito fácil a gente ter essa relação profissional e pessoal muito, muito justa, né? Muito próxima. E realmente é uma canção que até hoje, né? Até hoje essa canção é conhecida, não só aqui, mas em muitos outros países.
Uhum. Lembra-se do momento em que olhou para a letra pela primeira vez?
Lembro. Achava muito diferente do que eu havia feito, porque o meu último sucesso tinha sido O Recado, do Renato Teixeira, né? Uhum. Que era uma música bem de cunho interiorano, né? Embora eu seja uma baladista, todo mundo conhece. Mas... musicalmente era muito diferente o som, né? Mas exatamente por ser muito diferente é que eu me encantei. Eu gostei muito da letra, digamos, uma letra direta, bonita, que fala ao coração das pessoas. Eu acho que e é isso que a gente quer, né? Na verdade é isso, né, Gil? A gente quer falar ao coração das pessoas. E eu senti isso naquele momento. Eu falei, essa canção vai me levar por muitos caminhos.
E levou,
e levou. E levou.
Na América Latina, era em brasileiro, não é mesmo? Ou houve alguma versão?
Houve em espanhol.
Em espanhol?
Espanhol, sim. América Latina, houve foi vários
fácil,
países.
Foi fácil fazer essa versão espanhol?
Se batalhou bastante numa versão bastante próxima, né? Uhum. Para que não tivesse essa dissociação da letra, né? Que é uma letra... Tem que dizer exatamente aquilo que ela tem dito, né? E ela me levou por vários outros países em espanhol.
Uhum. Lembro-me, na altura, a capa. Era uma capa forte. Lembro-se do dia daquela foto?
Lembro. Até que foi uma foto até muito, digamos, icônica, né?
Mesmo.
Porque uma capa super à vontade, né? De uma menina que queria ganhar o mundo, né? E nós fomos tirando as fotos aleatoriamente, né? E eu bati o olho naquela foto e falei, acho que essa seria a capa, né? Um tanto quanto...
Que você diria? Tá meio atrevido, né?
Enquanto tanto atrevida, né? Exatamente. Exatamente, foi por causa disso que a gente quis mesmo, né? Que fizesse tivesse esse impacto, né? Mas a capa bonita, jovem, bonita, cheia de liberdade, né?
Liberdade, sim. E marcante, não há dúvida nenhuma. Lembra-se da gravação do vídeo?
Do Amanhã Talvez?
Uhum.
Sim, sim. Eu fiz um Fantástico, que é um programa muito visto no Brasil, né?
Foi
lançado no Fantástico. Depois eu fiz uma série de outros programas, que foi os Globos de Ouro, que a gente tinha lá, né? Mas eu lembro que levamos assim, naquela época levava-se mais tempo, né, para a gente gravar os clipes, né? Foi quase o dia inteiro gravando, em vários pedaços do Rio de Janeiro, né? E muito bem feito, inclusive, né? Eu acho que teve todo um cuidado, né? Um cuidado muito grande da gravadora. Na época era RCA e não BMG, né?
Uhum.
E eles tiveram e têm ainda um grande carinho pelo meu trabalho. Eu acho que... E também tudo era muito paulatino, né? Hoje em dia nós temos o advento da internet, que é tudo muito rápido, né? Então a minha carreira, como de vários outros cantores da década de 80 e 90, foi construída paulatinamente, né?
Uhum.
Tipo assim, a gente trabalhava uma música durante 3 meses, 4 meses, para depois nós alcançarmos o segundo sucesso com mais 3 meses, né? Para tocar, aparecer nas televisões, nas rádios, fazer entrevista através da imprensa, né? Hoje é tudo mais rápido, né? Tudo muito fugaz, né?
Muito fugaz, sim.
Mas eu acho que isso também incrementou muito a carreira de todos nós, né? Pelo fato de que quem fez sucesso naquela época se mantém até hoje é porque o trabalho tem uma consistência, né?
Uhum. Eu lembro-me, na altura, eu sempre fui programador de música para além de locutor.
Uhum.
Na rádio, colocávamos uma música nova durante 6 meses. Ao fim de 6 meses é que ela realmente era um single, era um êxito.
Exatamente.
Atualmente deve ser tipo 6 dias, não sei. Vou brincar. Mas é muito mais rápido, não é? É muito mais rápido.
Se não for isso, né?
É incrível, incrível mesmo, como
e era o corpo a corpo, né, Gil? Tinha o corpo a corpo, porque você sabe que o Brasil é um país continental, né? Essa coisa enorme, né?
Enorme.
Então, tipo, norte, sul, leste, quer dizer, nordeste, sudeste, né? Centro-Oeste, né? Ou seja, se você quiser trabalhar no Brasil só em São Paulo, você faz São Paulo, interior de São Paulo, não trabalha mais em lugar nenhum, né? Então, para você fazer esse trabalho e percorrer o Brasil inteiro, era o ano inteiro.
Né? E tem que conquistar todas as regiões, que são completamente diferentes, até mesmo de tipo de música, não é?
E como não existia internet, a gente tinha que fazer esse corpo a corpo, de estar presente em todos os lugares quando possível, né? Que não daria para fazer o Brasil inteiro de uma vez só, mas... os grandes estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Nordeste, por exemplo, né? Mas isso levava o ano inteiro, né? E eu fico muito feliz por ter tido essa sedimentação do meu trabalho, porque através dessa sedimentação é que nós estamos aqui, né? Eu estou falando contigo hoje, depois de 45 anos.
45 anos, incrível, né?
É verdade.
Agora é que é o momento em que, pronto, vamos esquecer a idade, vamos voltar à conversa.
Esquece,
não. Não passaram 45, né? Foi só uma referência.
Somos dois jovens, miúdos.
como é que 45 anos depois, quando a Joana canta a música O Amanhã Talvez em palco e ouve toda a gente a cantar a letra, a sensação ainda é a mesma, tipo...
É o maior presente que a gente tem, é essa gratidão do público,
gratidão,
né? O carinho do público, essa sinergia, né? Que a gente consegue manter durante esse tempo
todo. É uma sensação de missão cumprida.
Missão cumprida, é. Né? Não só essa, mas foram muitos sucessos. Eu tenho quase que 40 músicas e novelas, né? Então, a gente tem a força da novela atrás da gente também, que no Brasil é muito forte, né? Aqui também me parece que as novelas também são muito fortes,
sim,
né?
Sim.
Então é isso, é gratidão, essa de saber que você alcançou esse sonho, né? Porque na verdade é isso, né? A gente sonha até chegar lá e a gente conseguiu isso durante esse tempo todo.
Incrível. Vamos viajar outra vez à altura do Amanhã Talvez. Uhum. Lembra-se do dia em que ouviu a tocar o Amanhã Talvez na rádio pela primeira vez?
Lembro e chorei. Lembro porque de uma emoção imensa, né? Porque é um trabalho, é um sonho, né? Realizado, né? É sair de casa com 17 anos, né? Sair de casa com 17 anos para alcançar alguma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir. Uhum. Só tinha um sonho, né? E fui atrás dele, né? E quando eu me ouvi pela primeira vez, me lembro que estava só, me lembro disso, só, em Copacabana.
Opa, né? Grande cenário.
Né? Em Copacabana, num apartamento pequeno. Onde eu lembro que eu morava com... Éramos em cinco, né? Eram quatro rapazes e eu, né? Todos músicos e alguns outros artistas de outras áreas. E eu me lembro que eles não estavam em casa e eu estava em casa. Eu me lembro pela primeira vez que eu sintonizei e escutei a minha voz na rádio. Só chorei. Chorei, chorei de alegria, claro.
Já agora, como curioso de rádio, qual era a rádio que...
Rádio Nacional FM.
Rádio Nacional FM.
Ela ficou 15 anos em primeiro lugar, no Rio de Janeiro. Só tocava música popular brasileira.
Boa.
E eu me lembro que eles falaram, Joana, amanhã talvez. Quando eu ouvi, falei, eu consegui. Cheguei lá.
Estava a falar que saiu de casa com 17 anos. Já cantava... Em casa era normal fazer espetáculos para a família, era normal, sei lá, no banheiro, tocar,
no
cantar.
No banheiro sempre, né? A gente achava que sabia cantar.
Como é que surgiu essa...
Na verdade, eu sou de... Vim da escola de... Uma escola católica, né? E lá tinha os corais, né?
Ok.
Uhum. Os corais comecei ali, né? Com incentivo de pai e mãe, muito mais por parte de... Ganhei o meu primeiro violão de minha mãe, mas o incentivo maior foi através do meu pai. Meu pai gostava de música, me lembro do que ele levava na memória dele musical, levando para o Brasil, dos fados,
né? O que ele ouvia?
Ouvia fado, né?
Fado.
É o que ele sabia, né? Português do Norte, né?
Suava bem ouvir fado.
Sim, sim. Então essa coisa musical em casa, inclusive tenho irmãos músicos também.
Uhum.
Tinha um tio cantor, minha avó também gostava de cantar, né, nos cabarés, né, do Rio de Janeiro, né? Então essa coisa vem dessa minha ancestralidade, né?
Uhum.
E papai foi muito bom porque eu pensava que ele não iria me dar esse apoio que eu precisava e muito mais minha mãe, porque mãe... Mas ela era meio ganchosa, meio turrona, né? Então foi ela que, tipo, não vai fazer esse tipo de carreira, porque isso não é uma carreira. Vai ser secretária ou vai ser professora, qualquer coisa assim, né? E papai disse, não, ela tem que alcançar o sonho dela, deixa ela abraçar a canção, abraçar o que ela acredita, né? E foi através disso, eu fui saindo de escola, acabei trancando a matrícula na escola e saí mesmo para começar a montar os primeiros passos através das bandas de baile.
Uhum.
E aí começou meu sonho a ser construído.
Essas bandas de baile tocavam versões, provavelmente, de artistas brasileiros ou já tinham
brasileiros
composições?
Brasileiros e músicas americanas.
Ah, ok.
É, muito samba, a gente tocava muito samba também, mas muita música americana.
Lembra-se o que é que eu ouvia na altura de artistas?
Carly Simon.
Coming Around Again, né?
Kerry King, ABBA, né? E muitos outros, né? Muitas coisas que estavam tocando no momento nas rádios e muito samba. A gente tinha gostado. Muito bossa nova também, muita bossa nova.
Uhum.
Acho que era um misto, né? A gente misturava o brasileiro com... Mas a gente tinha uma influência muito grande, inclusive da música italiana no Brasil, da música francesa no Brasil e da música americana no Brasil. Então a gente misturava e fazia um combo, né? Cantava de tudo um pouco.
E sente que isso foi influência depois para a carreira e para os discos das bandas?
Eu sempre gostei das baladas, né? Sempre, né?
Cantora romântica mesmo. Né?
Sempre gostei. Tanto é que nas bandas, a parte mais ativa da banda deixava realmente para outra cantora. E quando ia terminando os bailes, aquela coisa, a Maria de Fátima entrava, porque eu sou Maria de Fátima.
Maria de Fátima.
A Joana é agora, né?
É verdade, sim.
Eu
lembro-me de há pouco tempo ter ido à Wikipédia e ficar a olhar para isso e a pensar, não, nunca tinha percebido isso. Na altura lembro-me de quando...
Do quê? Do nome?
Sim, não tinha essa ideia. Foi há pouco tempo que reparei que afinal o nome não era Joana, era Maria de Fátima.
Maria de Fátima, né? No final de tempo, madrinha portuguesa, né? Tive que ser Maria de Fátima e adoro o meu nome, né? E o pseudônimo de Joana, porque na época, logo que eu fui lançada, tinha muitas cantoras com nomes parecidos. Acho que eram 7 Fátimas.
Meu Deus.
E aí, não sabia quem ia vingar na época. E aí o meu produtor falou assim, Joana, vamos... Joana não, Fátima. Vamos tentar botar um nome artístico, porque muitas... Por exemplo, Gal Costa não é Gal Costa, né?
Uhum.
Gal Costa é Maria da Graça,
sim,
né? Então, muitas cantoras trocaram de nome. Falaram assim, olha, eu acho que você deveria, porque você não sabe quem é que vai vingar dessas, né? Aí escolhemos Joana. Ficou entre Mariana, Juliana e Joana. Aí eu falei, Joana, vamos nessa. E os dois N's foi pura frescura.
Yeah, fica mais artístico, fica mais de artista, não é? Fica,
é verdade.
Fica melhor. Só por curiosidade, Maria de Fátima, quando veio a Portugal, veio a Fátima ou não?
Eu vou a Fátima.
É?
Já está marcadíssimo.
Faz
todas
parte,
as vezes.
Faz parte do roteiro.
Sim, todo mundo sabe que eu tenho uma devoção muito grande, né?
Uhum.
Muito grande. Tanto é que eu levo ela aqui no dedo, né? Tenho uma devoção muito grande e é isso, né? É a fé que nos move, né? E eu sempre estarei lá sempre, porque isso já é de família, de muitos anos, de uma família católica de muito tempo. Mas não passo por Portugal se não for por lá, claro.
Uhum, muito bem.
Já estamos marcadíssimos.
Voltamos à Joana. Joana, estava a ter sucesso no Brasil, estava a explodir no Brasil. Vem a Portugal, na altura do amanhã talvez também. E de repente, depois de uma viagem grande pelo oceano, chega cá a Portugal e percebe que aqui também está a explodir. Deve ser uma sensação para um artista sair do seu país, chegar a outro e sentir, ei, isto continua a ferver e é muito êxito também aqui em Portugal, não é? É impressionante, é uma sensação boa, não é?
É uma sensação muito boa, né? Porque eu acho que é isso, a gente não canta só para a gente, só para o nosso país. Na verdade, é como sempre eu digo, né? A gente quer ser um pouco cidadão do mundo, né? Através do nosso canto, através da nossa palavra cantada. Então, eu, enquanto compositora e cantora, sempre quis isso, né? Sempre quis essa integrar, né, o meu canto, não só ao meu Brasil, mas também tentar levá-lo de forma inteira para outros países. Eu acho que a chancela mesmo, né? Digo, certamente, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, vi que era possível, né? E digo para você que a emoção é sempre a mesma, tá?
Uhum.
Quando eu canto, é a mesma emoção, o mesmo nervosismo para entrar no palco, como eu estou agora para entrar,
agora,
né?
Mas agora continua esse nervosismo?
Ah, se você não tiver isso, você passa a não ser mais artista, né?
É verdade.
É, o artista tem isso, né?
Essa
borboleta no estômago, né? Eu tenho sempre e faço questão de ter, porque senão vira uma coisa muito maquinal, né? Então eu acho que eu não consigo manter uma calma aparente sem antes ter as borboletas aqui voando aqui dentro.
Neste espaço de tempo, para não dizer o número que passou, neste espaço de tempo entre o amanhã talvez e agora, o que é que tem acontecido às bandas? Tem mais álbuns, muita música, muitos concertos?
Muitos álbuns. Álbuns que foram importantíssimos na minha carreira. Projetos que eu fiz especiais de clássicos da música popular brasileira, que são muito bonitos. Eu lancei, inclusive, um álbum aqui somente para Portugal, chamado Aquarela Portuguesa, né? Que eu gosto muitíssimo, né? Que foi um clássico da música portuguesa, gosto demais. Tenho trabalhado ininterruptamente, né? Saindo daqui, né? No dia 16, que eu vou embora. Vamos fazer vários espetáculos. Estou fazendo o Réveillon do Rio de Janeiro, inclusive.
Uhum.
Num dos palcos muito importantes do Rio de Janeiro. E já no princípio do ano também, já começando a fazer outras coisas. Eu não paro, Gil.
Ainda
eu
bem.
Não paro.
Ainda
e
bem.
Não quero parar, né? E é essa coisa que me move, né? A emoção de estar junto às pessoas e poder compactuar com elas essa alegria, né? Que é isso. Se dissesse, ah, quem é a Joana? Eu me sinto uma mensageira da alegria, digamos assim.
E sente, nestes concertos aqui em Portugal, continua a sentir o apoio do público português a cantar e a participar nos concertos?
Nós tivemos agora no Porto uma casa lotadíssima, impressionante, que não teve uma música que não fosse cantada por todos eles.
É incrível, não é?
Como é gratificante isso, saber que você deixou a marca da tua história, né? E que você faz parte da história da vida dessas pessoas através das canções. Muito feliz, nossa, e espero que isso se repita aqui em Lisboa.
Claro, vai repetir de certeza absoluta.
Certamente.
Estava a dizer que 2026 vai ser um grande ano. Uhum. O que é que traz de novo este ano de 2026?
A gente tem muitos projetos, né? Tem um projeto que eu quero fazer com uma orquestra, né? Orquestra mesmo, ao vivo, com esses grandes clássicos da música brasileira, né? Vai ser escolhido a dedo, né? São muitos, né? Você sabe o quanto a música brasileira é rica, né? Desde a Bossa Nova até agora, ou antes até. Sim. Com os grandes nomes da música brasileira, fazendo um desenho, passando por vários anos, tem isso. Fiz agora há pouco tempo um projeto chamado Joana e Elas, que são as novas cantoras da MPB, as mais novas, né?
Okay.
Tipo a Roberta Campos, a Kel Smith.
Né? Fazer duetos com
a
Joana.
Duetos, a Bruna Viola, que são pessoas novas no Brasil que estão em ascendência, né? E que fizeram agora esse projeto comigo. E eu pretendo levar o show 45 anos direto para o ano 26, né? Já pensando no próximo, nas próximas caminhadas musicais. Né?
Ainda falta realizar assim, algum sonho, alguma sala especial, algum artista que gostava de fazer um dueto? Falta assim, algum sonho?
Já gravei com tanta gente, Gil. Nossa! Muitas, acho que todos. Eu, assim, no disco só não gravei com Roberto Carlos. Participei de dois especiais com ele, mas ele era um cara que sempre me inspirou a vida inteira, uma pessoa que eu tenho uma admiração pela consistência do trabalho dele, sabe? É um homem amado no Brasil, amado...
É o rei, boa, né? Ele é o rei.
Quase boa parte do mundo conhece, entendeu? E está em ótima forma, né? Cantando, encantando a vida da gente. Talvez o Roberto fosse realmente um grande sonho.
E alguma sala de espetáculos que gostasse um dia de fazer um concerto? Ou já realizou todos os sonhos?
Eu já fiz várias salas no Brasil, né? São... talvez outras no mundo, né, por aí, voltar de novo ao Coliseu, ao Coliseu que já fiz algumas vezes, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo Coliseu.
O Coliseu de Lisboa.
De Lisboa, muito.
Vou-te fazer uma pergunta mais difícil. Qual era a música que gostava de ter escrito a letra, cantado, e que fosse um êxito seu? Uma música internacional ou brasileira, o que for.
Digamos, quem é que eu gosto demais? Eu gosto muito do Guilherme Arantes. Conheces, né?
Yes.
Tem uma música deles, como é que é o nome daquela música? Só você, pra dar a minha vida a direção, o tom. Como é que é o nome dessa música, meu Deus?
Essa não.
Um dia, um adeus. Um dia, um adeus. É uma obra-prima. Uma obra-prima essa música.
Eu gostaria
de ter feito essa música.
Ter feito essa música?
É.
A Joana gosta de tocar?
Eu toco violão, né? Eu digo que eu uso o violão para compor, né?
Ok.
não sou uma grande tocadora de violão, mas gosto do violão, não toco piano. Mas acho que o violão e guitarra seriam os dois instrumentos mais próximos a mim.
E a parte de escrever? É uma coisa fácil de sair letras assim?
Eu tenho vários parceiros no Brasil, né? E a mais constante é a Sara Benchmann, que fizemos agora algumas canções ultimamente. Mas sempre compus, desde pequena. E me lembro também porque, como minha irmã é professora, sempre amou poesia da vida inteira, né? Então eu me espelhava muito nela, né? Ela escrevia muito bem e eu sempre estava meio que de olho, vendo o que ela fazia de bonito para eu poder repetir, né? Então sempre escrevi, mas sempre gostei de escrever com parceiros, nunca gostei de fazer nada sozinha. Gosto dessa coisa plural mesmo.
Claro, o amor e a paixão são sempre os temas...
Não é o seu combustível, é o meu também.
É
o meu também.
E a vida, não é? Estar vivo, não é? Tudo isso é importantíssimo.
a semente de tudo.
Lembra-se de alguém da família ter dito, quando começaste a cantar, era esta a música que tu cantavas? Lembra-se? Alguém te contou, tipo, esta era a música que tu... Foi a primeira música que cantaste?
Minha mãe gostava de uma canção muito antiga, né, que eu acabei regravando, né? Que é o meu primeiro amor, né? Minha mãe gostava muito dela. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Eu gostava muito, essa música é muito antiga, nem é brasileira, é uma música mexicana, me parece, versionada para o Brasil, né? E ela cantava, ela cantarolava. Acho que estava lá no inconsciente dela e também no meu, né?
Agora, voltando ao presente, como é que é a artista Joana com a questão das redes sociais? É fácil? Gosta de participar? Gosta de publicar coisas? Como é que se adaptou a estas novas formas de promoção também?
A adaptação foi fácil. Tudo uma questão, né, de saber lidar, né? Eu tenho pessoas que cuidam das minhas redes, né? Mas tem gente que tem pavor, né? Fala em rede social e se apavora,
que nem querem,
né?
Saber também, né? Artística, não, eu não quero, né?
Não, eu tenho facilidade de fazer essa relação. Acho importante, acho que dentro das nossas relações de divulgação de músicas, eu acho muito importante a gente fazer parte das redes sociais. Não tenho nenhum tipo de preconceito, tem gente que tem, né? Mas super necessário que isso aconteça, né? Mas eu tenho pessoas que cuidam, mas eu também interfiro, entendeu? Aliás, tem uma aqui na minha frente, interfere diretamente nas minhas redes.
E gosta de dar a opinião, não? Eu gostei disto, é melhor fazer assim, é melhor fazer assim, né?
Exato.
E as fotos
e é
também.
É bom que você tenha ouvidos para ouvir e saber que você está certo ou errado nesse sentido, né? Aliás, eu adoro sempre, eu sou uma boa ouvinte, né? Eu acho que é isso. Você não pode ter também todas as... achar que tudo está certo, né? Às claro. Vezes você tem as suas escorregadas, você tem que ter alguém que te diga, cuidado, então não é bem assim, né?
Explicar até, porque há coisas que vão mudando, há Exatamente. Opiniões que vão mudando. Eu tenho esta questão agora das redes sociais. É uma novidade para quem viveu os anos 80 e 90, é tudo completamente diferente. Toda a parte de promoção era completamente diferente.
Mas eu sou uma
diferente.
Aquariana em ebulição, sempre quero ouvir coisas novas, ver pessoas novas, coisas novas. Então acho que quando chegou essa coisa das redes na minha vida, me encantou, né? Embora às vezes a gente tenha assim, uma certa dificuldade, porque são coisas absolutamente diferentes, né? Mas não deixa de ser encantador.
Já que estamos a falar de coisas diferentes, assusta a inteligência artificial?
Não cheguei ainda lá.
Mas assusta a ideia.
Sim. É uma coisa que não entendo muito bem, mas eu acho que... Vamos ver o que acontece, né?
Vamos ver, né?
Vamos ver.
É um futuro.
É o futuro.
Joana, eu lembro-me perfeitamente de receber o LP, que na altura recebíamos LPs, passávamos em vinil na rádio,
né?
De preparar a música e de lançar... Joana, amanhã talvez, na rádio que eu trabalhava na altura, já levei algum tempo, lançar como novidade. Para mim foi uma honra e é uma honra ter aqui no palco do Gil a Joana para cantar Amanhã Talvez. Obrigado, Joana.
Eu que agradeço, Gil, que bom a gente poder se encontrar depois de tanto tempo. Estar aqui na M80 com você, um prazer imenso conhecê-lo. E dizer para as pessoas que é muito bom voltar e é muito bom me saber querida durante esse tempo todo. Muito obrigada a você e à rádio.
Muito obrigado.
Tchau. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Quando se ama, a gente finge que não vê. Que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim.
para você, melhor para mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez, que a gente fez.
1, 2, 1, 2, está gravado.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.